Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, boa tarde. Estamos começando aqui mais um programa da Rádio Causa Operária, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Hoje nós temos aqui alguns debates para fazer em relação à situação do governo Lula nesse momento, né? Nós tivemos uma ótima notícia aí no dia de hoje, a gente vai apresentar para vocês logo. Vamos debater esse tema aqui, que é um tema de extrema importância para o desenvolvimento nacional do nosso país, para toda a população brasileira de forma geral, né? E já a gente já vai entrar nesse tema. Eu gostaria também de mandar aí um boa tarde para todos os companheiros que estão acompanhando a gente aqui pela rádio, pessoal que está acompanhando a gente na Rádio Causa Operária, no YouTube do Partido da Causa Operária também, né? Já estão lá, vamos compartilhar essa live, vamos mandar aí para todo mundo, para a galera, para os grupos de WhatsApp aí, para todo mundo, para a gente fazer um debate aí também no chat, né? Lá da Causa Operária TV, para também a gente estar divulgando também todo esse material e essa conversa que a gente vai ter aqui sobre a situação política do país, né? E referente também ao governo Lula. Eu queria aqui mandar um boa tarde especial aqui para o nosso companheiro Sérgio Inácio, que é professor do Instituto Federal do Paraná e também aí presidente do Sindicato dos Arquitetos. É isso, Sérgio?
Não, eu sou só diretor do SENGE, Sindicato dos Engenheiros, mas boa tarde, é um prazer estar junto aí.
E também é o companheiro também que escreveu o livro aí, A Copel é Nossa, né? Uma defesa aí intransigente dessa estatal que é de extrema importância aí para o nosso estado do Paraná, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse tema, que é um tema também que está bastante na ordem do dia aqui no nosso estado, né? Com esses governos privatistas aí, que estão acabando aí com tudo que é do estado, tudo que é do povo, eles estão privatizando, entregando para as empresas internacionais e empresa privada aí, patrimônio do povo paranaense, né? E outro, queria também mandar uma boa tarde para o nosso companheiro Marcelo Marcelino, que já está virando figurinha carimbada aqui nesse programa, né? Marcelo está sempre por aí. O camarada também é professor. Nesse momento, o camarada está no Maranhão, né? Professor aí, também faz parte da diretoria da questão da dívida pública no Paraná, né, Marcelo? Se você puder falar mais um pouquinho para nós. Boa tarde, camarada.
Boa tarde. Salve aos nobres combatentes, Sérgio Inácio, meu querido companheiro Adriano. Mais uma vez, uma oportunidade imensa de podermos discutir as questões candentes nacionais e até internacionais, né?
Exatamente. Hoje aqui nós tivemos uma notícia, hoje pela manhã, que eu achei muito importante, de extrema importância para o nosso país, né? Que diz em relação aí a respeito da estatização de algumas empresas, né? O governo Lula, ele colocou aí, excluiu, né, 6 estatais aí do programa de privatização, entre elas uma de extrema importância, que é os Correios, né? O companheiro Lula aí, que vem fazendo declarações aí, e posicionamentos aí, que está em desagrado aí com o imperialismo, com a burguesia, né? A gente está vendo aí várias colocações do companheiro em relação à política imperialista, à política internacional. Isso. Tem desagradado bastante aí o imperialismo e a burguesia de uma forma geral, né? Estão me ouvindo? Tá tranquilo?
Ele tá congelando um pouquinho aí, Adriano.
Ah, sim. Peraí. Opa, tô voltando.
A sua imagem congelou, a sua voz tá normal, mas a tua imagem aqui, pra mim pelo menos, ela tá congelada.
Ah, beleza, então. Agora voltou, né?
Agora voltou.
Ah, maravilha, maravilha. A internet tá oscilando um pouquinho aqui hoje, mas eu acho que por conta do tempo que tá meio nublado, né? Mas não tem problema não, vamos seguir o programa aqui. Eu tava falando justamente do Lula, que excluiu aí 6 estatais do programa de privatização, né? É uma decisão aí do Conselho, de recomendação do Conselho, né? E o presidente Lula, nessa quinta-feira, no dia de ontem, né, excluiu aí os Correios e mais outras 6 estatais do Programa Nacional de Desestatização, né? Então, a medida foi divulgada em edição extra no Diário Oficial da União, né? E as empresas são a ECT, né, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, a Dataprev, a empresa de tecnologia e informação da Previdência, a Nuclebras, a Nuclep, né, Nuclebras Equipamentos Pesados, a Serpro, Serviço Federal de Processamento de Dados, a ABGF, né, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, SA, a CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Avançada. E também, né, tirou aí também algumas empresas do PPI, né? PPI, que são o Programa de Parceria Privada, hein? Que é a Conab, né, de extrema importância para a alimentação do povo brasileiro, né? São os armazéns aí que armazenam, estoca a nossa comida aqui no país, né? Enfim, quando oscila o preço aí, a gente tem que ter sempre um estoque, né? Já o governo Bolsonaro nunca ligou para isso. Inclusive, para eles era bom, hein? Como ele defende a burguesia, os empresários internacionais e os grandes empresários brasileiros, se faltasse comida aí aqui no povo brasileiro, eles aumentariam o preço, né? Simplesmente assim. Já o governo Lula tem uma preocupação em relação a isso. Então ele tirou a Conab, né, que é Armazéns e Imóveis do Domínio da Companhia Nacional de Abastecimento, a PPSA, Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, e também a Telebrás, né, Telecomunicações Brasileira. Essas empresas elas estavam incluídas no programa de desestatização de 2019, né, pelo governo, que é fruto e resultado de um golpe de Estado que foi colocado pelo governo Bolsonaro, né, e o Lula então fez esse grande feito aí para o povo brasileiro no dia de ontem, né, uma coisa de extrema importância para a população. E isso aqui tem deixado cada vez mais, as atitudes do Lula têm deixado cada vez mais a burguesia irritada, né? A gente já vai ver hoje, já deve ter várias manchetes, eu não acompanhei ainda no dia de hoje o jornal PIG, né, o Partido da Imprensa Golpista, que deve estar aí de maneira feroz atacando o governo Lula por conta dessa medida que ele colocou ontem, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho para nós aí o que vocês acham dessa medida, Marcelo e Inácio. Pode começar pelo companheiro Inácio, falando aí um pouco sobre essa situação aí que o Lula colocou no nosso país nesse momento de extrema importância, o povo brasileiro.
Adriano, primeiramente eu gostaria de dizer que esse esforço do PCO, de vocês, de manter um programa de rádio sempre aquele mesmo horário, né, tá lá fazendo a leitura da conjuntura e tudo, isso é muito importante. Eu acho que todas as correntes de esquerda, progressistas, mesmo que não sejam partidárias, seja do movimento social, movimento sindical, precisa ocupar o espaço de comunicação, precisa entrar na guerra de narrativas, sabe? Então, parabéns para vocês, eu acho que é muito legal isso, muito importante, né? E sempre que puder estar contribuindo, para mim é sempre um prazer estar junto, tá? Sobre essa questão das atitudes do governo federal no sentido de retirar essas estatais do programa de privatização, finalmente, né? Finalmente, eu acho que, poxa, a nossa luta sempre foi, pelo menos da minha parte aqui, né? Historicamente sempre foi no sentido da defesa do patrimônio público do povo brasileiro, ou dos patrimônios públicos que foram construídos pelo povo brasileiro, né? A exemplo da própria Copel, né? São patrimônios que custaram muito suor, muito sangue, muito trabalho, muita energia, né, do povo brasileiro. Então, eu acho que na medida da... a gente deseja muito mais, né? Eu acho que, por exemplo, a Eletrobras, ela tem que ser a nossa grande luta nesse momento, resgatar esse patrimônio público que foi sequestrado, que foi roubado do povo brasileiro, né? Mas de uma forma vergonhosa, né? De uma forma muito, muito, muito vergonhosa. Então, essa é a minha opinião. Vai lá, Marcelo.
Bem.
Só um. Pera aí, Marcelo. Antes de você comentar, eu gostaria também de divulgar o canal aí do companheiro Sérgio Inácio, Sérgio Inácio Gomes, no YouTube, tá? É, tem feito vídeos ali muito bom. O último, inclusive, ele está colocando aqui a questão da COPEL e uma relação de uma medida e uma frente popular que está sendo montada aí em defesa dessa grande empresa estatal do Paraná, né? Então, queria divulgar também o canal do companheiro Sérgio Inácio, que tem sempre várias denúncias ali e bastante pontos ali de convergência, de atuação da política nacional e estadual também, de extrema importância para o nosso estado, para os nossos companheiros aqui do Paraná. Vai lá, Marcelo.
Inclusive, a gente pretende intensificar a produção de vídeos e outros materiais, não só a nossa opinião, né?
Maravilha.
Sérgio Inácio, uma satisfação ter você aqui também, porque nós fizemos muitos eventos no CENGE, muitos mesmo, né? Auditoria Cidadã da Dívida Pública, né? Não só sob a minha coordenação atual em Curitiba, mas desde a Clair, da doutora Clair, que nós fizemos bastante atividades lá, relacionadas à discussão da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. E o CENGE é um grande parceiro, inclusive no grupo que nós participamos também, que você deve acompanhar, que é o grupo do Movimento em Defesa da Soberania Nacional, que eu estou lá no grupo também. O Ivo Pugnaloni, eu montamos esse grupo lá no começo do ano, mas ele só tomou vazão mesmo em setembro do ano passado. E tem vários companheiros nesse grupo importantíssimos para a discussão sobre a soberania brasileira, que é o Beto Almeida, das comunicações, o Guilherme Estrela, da Petrobras. Nós temos várias personalidades importantíssimas, e a defesa da COPEL está permanentemente nessa discussão, né? Nós estamos falando da, talvez, a principal companhia de energia elétrica do país, que, por alguma razão, né, alguma circunstância, né, ela foi concebida aqui no Paraná desde 1954, ainda no governo Vargas, né, no finalzinho, antes um pouco do suicídio, eu acho, do Vargas. E ela foi concebida justamente com uma necessidade da infraestrutura do Paraná e completando na sequência o conjunto de centrais elétricas a partir da Eletrobras em 1961, né? Que começou também a trajetória da Eletrobras, que agora você mencionou muito bem, ela foi entregue aos abutres, inclusive do Jorge Paulo Leman, né, que também é um acionista da Eletrobras, aquele mesmo que acabou de fazer aí essas aberrações com as lojas americanas, o homem do Banco Garantia, lá dos anos 90, do Grupo Ambev, que estão entre os mais ricos do país. Então, essa questão da defesa da soberania nacional é uma questão central, não só a dívida pública, mas a soberania nacional. São 7 empresas que o governo Lula anunciou que não vai privatizar a princípio, tem muito mais. Eu lembro que recentemente eu fiz um artigo sobre a Ceitec. A Ceitec é uma empresa estratégica demais para o Brasil, né? E ela está sediada no Rio Grande do Sul. E é uma empresa de microeletrônicos, processamento. Eu acho que o governo Lula tem que revogar todas as medidas que vão contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira, contra os interesses nacionais. E essa luta, ela não é só do PCO, evidentemente, ela também é da esquerda de conjunto nacional, que muita gente está preocupada com outras coisas que não são questões centrais, que a gente vê, a gente percebe muito claramente, e nós estamos preocupados nessa questão que é fundamental, defesa das empresas estratégicas brasileiras, como uma ponte para o desenvolvimento econômico do povo brasileiro, a qual ela pertence no seu conjunto. A soberania nacional pertence ao povo brasileiro. As empresas brasileiras pertencem à sociedade brasileira. Foram elas que construíram essa trajetória ao longo das décadas, principalmente a partir do governo Vargas para cá. Então, essa defesa é a defesa central que nós devemos tomar como uma questão primordial para o desenvolvimento econômico e social da nação brasileira.
Legal. Marcelo, você falou do movimento da soberania nacional, né? Inclusive tem o grupo desse movimento, que eu estou lá, eu também faço parte desde o início. Tem, se eu não me engano, 40 temas que foram mapeados. Eu sou responsável lá de um desses temas na área de energias renováveis, né? E eu estou sempre acompanhando, e é muito rico o debate que ocorre ali, né? Tanto em termos de informação, quanto no sentido de debate mesmo, né? É claro que muitas vezes flui muitas ideias, muitas informações, fica um ambiente até meio poluído, assim, para a gente poder realmente se manter sintonizado com toda a conversação que acontece ali. Mas é bacana, eu acho que é isso, né? Também é uma questão de interesse. No que a gente demonstra mais interesse, né? De tá antenado com qual assunto, né? Que muitas vezes, por essas dificuldades todas, às vezes as pessoas não se sintonizam em determinados assuntos, não entram em determinados grupos, porque tem polêmica. Mas, meu, é bacana isso, o legal é isso, né? Inclusive, Marcelo, eu não sei se você participa também, mas a gente quer dar uma amplitude maior. São dois fóruns que eu participo, né? Tem o fórum pela reestatização da Eletrobras, que é nacional, logicamente, né? E tem o fórum popular em defesa da Copel, que está sendo ampliado e agora está sendo realmente assim, está indo mais a campo, está indo mais, enfim, vai ser intensificado daqui para frente, né? Mas bacana, vamos conversar mais, né? E vamos estar junto, vamos seguir aí, fazendo a defesa do que é público e do que é nacional.
Exatamente, companheiros. Eu queria aqui mandar um abraço pro pessoal que está no chat, a nossa companheira Nilza Ramos, que está lá no Pontal do Paraná, acompanhando nossa transmissão aqui. Temos também o plebiscito revogatório já, né? É um nickname, um codinome aí que está colocando aí a questão das empresas aí que o Lula retirou aí do programa de privatização, né? Isso é muito importante. Agora eu gostaria de a gente entrar no intervalinho de um minutinho rapidinho e já voltamos com o segundo bloco aqui do nosso programa Rádio Causa Operária.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.